Zirinha 4. Pai Joaquim, mas se devemos viver com satisfação mediante a nossa realidade, e a dos outros então, como fica a caridade pelo sofrimento do outro?
Pergunta está complicada, moço. Se devemos viver com satisfação, eu nunca falei que você deve viver com satisfação. Nunca disse isso. Diz que você tem que aprender a viver a vida que você tem, sem ter o prazer, a satisfação ou a dor. O que é bem diferente. Como fica isso para os outros? Que outro? Que outro? Não existe outro. Todos os outros que existem estão dentro de você. Volto a repetir a historinha do nosso lar. André Luiz vê um monte de espírito dormindo em cima de macas e pergunta: o que está acontecendo? E o espírito diz: eles estão vivendo a vida deles. Cada um está vivendo a sua vida na sua mente. Não existe outros. Os outros que você quis estão na sua mente. Não existem fora de você. Porque fora de você não há nada. Então você quer fazer caridade para os outros? Faça na sua mente. E qual é a maior caridade que você pode dar ao outro? O que você quer para você. Se você quer ser amada, ame a todos na sua mente. Se você quer estar certa, dê a todos na sua mente o direito de estar certo. De, naquela lista de mensagem que vocês escrevem, é um dizendo para o outro que o outro está errado o tempo inteiro. Para que surge uma mensagem ali? Primeiro que a mensagem não surge ali, está dentro de você. Para você dar o outro direito dele escrever o que quiser. Mas o xixá é correndo para dizer, não é bem assim. Tá certo?
Aproveitando o gancho dessa pergunta anterior, pai. Um pouquinho antes de vir para cá, eu estava com a namorada assistindo televisão e foi comentado ali que um garoto que acho que tem problema mental assassinou uma criança menor, que estava em casa. Imediatamente minha namorada teve aquela reação de, nossa, que horror, o que está acontecendo? E eu falei para ela, o que está acontecendo? Ela está na sala agora, pai. O senhor poderia fazer esse comentário, por que eu fiz esse comentário, para explicar isso para ela?
Primeiro lugar, onde houve assassinato?
Na mente.
Na mente, de quem?
No caso ali, me deve estar assistindo televisão.
Sim, o assassinato não ocorreu fora, ocorreu dentro de Oxê. Esse é o primeiro aspecto. Primeira coisa, você tem que assistir o assassinato dentro de Oxê. E não tomar partido. Nem de um nem de outro.
Foi essa a minha reação.
Primeiro, o assassinato ocorreu dentro de Oxê. Essa não foi sua reação. Você reagiu a dois seres humanos externos. Não há seres humanos externos. Esse assassinato só aconteceu para quem viu essa notícia. Quem não viu, não houve assassinato. Então só existiu dentro da mente de cada um. E você tem que agir, não nela, em você.
Ela teve uma reação.
E a pergunta que ela lhe fez, também não foi ela que fez. Ela, e está dentro da sua mente, e dentro da sua mente, lhe fez a pergunta. É aqui dentro da sua mente que você tem que trabalhar a reporta. Não que você fala para fora. Ele está dizendo que a hipótese foi automática. Foi e vai ser sempre. Foi e vai ser sempre. Porque a hipótese serviu para você e para ela. A repórter, você construiu na sua mente e ela construiu na mente dela. Mas você não tem que se preocupar com a mente dela. Você tem que se preocupar com a sua. Ela perguntou isso. O que eu tenho que fazer com isso que ela me perguntou aqui dentro? Assistir. Aqui dentro. Não importa a palavra que vai sair. Não importa o que você vai dizer. Porque o que você disser não é o que você disse. É o que ela ouviu. Então é ela dentro da mente dela. Então você dentro da sua mente tem que trabalhar o assassinato, o estado do lado dela assistindo, a pergunta dela dentro da sua mente. Trabalhar de você para com você. E não ficar imaginando, não estou dizendo que foi o seu caso, mas muitas vezes começa, ah, olha só, essa não sabe de nada, vou ter que picar tudo desde o início, está tão atajada. Ixa que você tem que afastar da sua mente. Eu sei que você não pensa, mas tem gente que pensa. Tem gente que está conversando com o outro, fala isso, aí o outro diz, olha, eu já ouvi isso aqui, ele não entendeu nada até agora, ele não sabe nada. É dentro de você, a sua reação, que você tem que trabalhar, e não o que você fala. E não o que você diz. Porque o que você diz vai ser para você trabalhar depois, e vai ser para ela trabalhar. O que ela ouvir, que não é o que você diz. Então que você e ela se preocupem em trabalhar em si, não só o assassinato. Porque isso, pelo que tudo que eu já falei e que você acredita como verdade, para você está resolvido. Mas você tem que trabalhar o comentário dela, você tem que trabalhar o fato de estar junto com ela. Todo isso você precisa trabalhar dentro de você.
Marco Marx, as lembranças de pai Joaquim vêm de que época da nossa realidade ilusória?
Lembrança do pai Joaquim vem de que época da nossa realidade ilusória? Não, a lembrança do pai Joaquim vem só da realidade ilusória que existe na mente pai Joaquim. Sabe, de que época da nossa história não existe história? De nós mesmo disse que o universo real é uno, único e tável, e que por isso não há tempo. Se não há tempo, da onde vem lembrança? A lembrança vem de cada momento. A cada momento, a lembrança surge. Mas na hora que ela surge, ela é o momento e não o fachado. Pode ter coisa que eu não lembro. Porque neste momento não veio. Eu aconselho vocês a ler, acho que está no www. O estudo que... eu quixi o nome do santo. E quixi, depois eu lembro. Que ele faz, Santo Agostinho, que ele faz sobre o tempo. Ele diz, se não existe passado, só existe o presente, o que existe é o passado presente, e não o passado passado. O passado que é lembrado no presente vira presente. Não é mais passado. Não existe passado para lembrar. A lembrança é o presente.
MG Couto. Pai, o espírito não tem memória?
Memória do quê? Para lembrar-se do quê? Veja, se não há acontecimento, vai se lembrar do quê? O Kisna diz, o verdadeiro sábio é aquele que não tem lugar para guardar sua comida, a não ser o próprio estômago. Ou seja, só o que você está vivendo no momento, requisite. O eto não existe. Olha, este livro, Confissão do Santo Gotinho, eu recomendo a vocês. Ele diz assim, só para vocês terem uma ideia da loucura de Santo Gotinho. Ele diz assim, Deus é maior, o Deus é a maior coisa que existe. Ele é tão grande que é maior que o universo. Aí ele pergunta assim, se ele é maior que o universo, aonde fica o que sobra de Deus? Aí ele chega, é como se nós colocasse Deus dentro de uma caça e caísse Deus em volta. É esse pensamento que ele tem.
Anderson, Pai Joaquim, seu espírito nos visita ou já visitou nossa casa em alguns outros momentos?
Deixa eu fazer uma pergunta para você. A que caixa você está se referindo? Só me responda isso, porque eu faço visita, mas só me responda isso. A que casa? Casa espiritual? Não existe. Casa espiritual, centro, igreja? Isso não existe. As igrejas que existem estão dentro de Oxê. Os centros espíritas estão dentro de Oxê. Eu visito a casa de cada um, sim. Amento. De falo, amento. Isso é visitar a casa de vocês. É por isso que vocês, às vezes, dizem assim, parece que está falando de certinho tudo que eu pensei. É, nós mais ou menos já sabemos.
Noriaga, o espírito estando encarnado na carne e acordado, pode ao mesmo tempo se comunicar através de médiuns?
O espírito não está na carne acordada. A carne acordada está dentro do espírito. O espírito não se comunica através de médium. O médium está dentro do espírito. Não há o mundo humano interno. Assim como o mundo humano só existe na sua mente humana, a sua mente humana só existe dentro da mente do espírito. De isso, pixi, já vamos dizer assim, ficar bem calo, em Icala. O www só existe dentro da sua mente. O seu corpo só existe dentro da sua mente, da sua humano. E a sua mente humana só existe dentro da mente de um espírito. Porque é só o espírito que vive uma encarnação. Então tudo isso que você acha que está acontecendo interno a você, está acontecendo dentro de você. E tudo isso que você acha que está acontecendo dentro de você, é um acontecimento dentro da mente primária de um espírito.
Megadron, salve Pai Joaquim. Estou aqui escutando e tenho uma pergunta que foge ao tema. Em 2001 você fez uma palestra que se chama Babilônia. E nela conversou sobre coisas vindouras. Atualmente você não fala mais dessas coisas. Por quê? Não pode? Somos muito curiosos e queremos manter o óleo das candeias quando o noivo chegar.
Olha, deixa eu lhe picar uma coisa. Em 2001, eu estava dentro do meu trabalho fazendo o que quis te ensinou. Pecando, fala direito,
pescando.
Isso. Pecando almas. Pecador de almas. Chabo. E foi a isso que ele chamou todos que quisessem lhe seguir. E para pecar um peixe bom, nós precisamos de uma ica boa. E não há ica melhor do que falar do futuro. Porque vocês são todos curiosos. Então aquilo foi uma ica, que hoje eu já não pichijo mais, usar para pecar vocês. Se eu tivesse numa caixa nova, eu estaria falando dessas coisas, porque eu estaria indo para que a pessoa cegasse ao ponto que nós cegou. Olha, não interessa o que vai acontecer, interessa o que está acontecendo hoje. Aprenda a conviver com hoje, aprenda a ser você hoje, aprenda a viver o seu dia a dia. É por isso que eu não falo mais. Proibido? Não existe nada proibido no universo, moço.
Thelma, Pai Joaquim, você poderia me explicar a frase "fora da caridade não há salvação"?
Sim, fora do amor universal não há salvação. Fora de você dar ao próximo o direito dele ser, ele estar e fazer o que quiser, não há salvação. Porque qualquer coisa que você queira dar a alguém, você está querendo dar. E aí você não está fazendo caridade nenhuma a ninguém, a não ser você mesmo. Então sim, fora da caridade, fora da doação total ao outro, de ter todos os direitos que você quer para você, não há salvação.
Anderson, o Islã pode ter alguns ensinamentos universais para nós?
Sim, pode, por que não? Se você ler o Colão com olhos universalistas, você vai achar exatamente o que eu digo. Se você ler com olhos ilamita, você vai achar o que os árabes falam. Se você ler com olhos espíritas, você vai achar o que o espiritismo fala. Porque você não lê nada, você interpreta. Você não lê o que os outros escrevem. Cada vez que você lê alguma coisa que alguém escreve, você está querendo dentro de você. Eu já fiz essa pergunta. Alguém já leu um livro que o outro escreveu? Nunca. Porque quando você lê o que o outro escreveu, você está escrevendo. Olha, tem uma pergunta, tem uma frase no Colão que diz assim: se aqueles que não cumprirem os mandamentos, eu jogarei no mármore do inferno e ali ficará ardendo. Se queimar a pele, eu toco as peles, mas vai ficar ali. Isso não é encarnação? Tocar a pele? Agora, se você perguntar para um árabe, ele vai dizer que o Colão não ensina a encarnação. Veja, não há nada que o outro faça. Tudo é você que faz. Ou seja, você interpreta. Então, se você quiser ler o Colão, leia. Com olhos universalita, você vai dizer, olha, igualzinho o que o Joaquim fala. Mas não é. É você que está lendo igual o que eu falo.